Rede AERP de Notícias apresenta O Homem e a Terra, com a Emater.
Olá, meus amigos, tudo certinho por aí? Estamos começando mais um programa O Homem e a Terra. Nos próximos 10 minutos, queremos conversar de perto com vocês sobre os assuntos da agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica hoje, é Éder Ascari, substituindo Gustavo Stella, e o Amarildo Alba na produção, além de todo o pessoal aqui da emissora. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2017, lua cheia, dia de São Valentim, o protetor dos namorados. Também é dia de São Cirilo, monge, e de São Metódio. Certamente vocês já ouviram falar que a borra do café, quando é colocada na água dos vasos aí da sua casa, mata os ovos do mosquito da dengue. Pois é. Mas até hoje ainda não existe nenhuma prova de que a borra de café na água das plantas e sobre a terra combate o mosquito. Muito pelo contrário, já foi verificado na prática que a larva do Aedes aegypti se desenvolve muito bem na água suja de borra de café. Ao invés de usar a borra, tente eliminar os pratos dos vasos ou coloque areia e elimine a água. Lave também esses pratos com bucha e sabão toda semana. Isso sim vai manter a sua casa livre do mosquito da dengue. Minha gente, neste ano já foram registrados 9 casos de anemia infecciosa equina no estado, todos na região centro-sul. Essa doença ataca cavalos, asnos e mulas, e não é transmissível para o homem, mas é fatal para os animais. Os principais sintomas da anemia infecciosa equina são febre, anemia, fraqueza, perda de peso, cansaço e ferimentos nas patas. Não existe tratamento nem vacina para a anemia infecciosa equina. Mesmo animais aparentemente saudáveis podem ser portadores da doença. Só um exame laboratorial, um exame de sangue, pode descobrir se o animal está doente ou não. Mais uma coisa, os animais positivos são sacrificados pelo Serviço de Defesa Sanitária do Paraná, sem custo para o produtor, mas sem qualquer indenização. Então é o seguinte, como o vírus da anemia infecciosa equina é encontrado no sangue dos animais doentes, o uso de material sujo de sangue, como agulhas usadas em vacinas, freios, esporas, selas e arreios, pode contaminar outros animais. A doença também pode ser transmitida pela picada de insetos que se alimentam do sangue de animais doentes. Então, aplique repelente nos animais, controle a população de insetos com o uso de inseticidas, principalmente nas áreas alagadiças da propriedade. Lave com água e sabão os utensílios de montaria. Use uma agulha para cada animal durante a vacinação e aplicação de medicamentos. Só leve seus animais para feiras, cavalgadas, exposições ou rodeios se eles tiverem um exame negativo para anemia infecciosa equina. E não introduza novos animais na sua propriedade sem o exame negativo para a doença. E hoje é dia da gente saber como é que fica o clima durante esta semana. Eu converso agora com Luiz Renato Lazinski, do INMET. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Roberto. Como é que vai você?
Tudo certinho. Lazinski, como é que fica esse tempo aí?
Olha, Roberto, hoje ainda amanhece o dia com bastante nebulosidade, principalmente da região central em direção aqui ao leste do estado, Guarapuava, Campos Gerais, Curitiba, ainda com bastante nuvem, intercalando períodos de sol com períodos de bastante nebulosidade, não é? E nas outras áreas também, sol e nuvens, mas o sol aparece em bons períodos, não é? E vai ser mais um dia típico de verão, esse dia com nuvem, com sol, aquele tempo abafado, não é? E isso, então, favorece aquelas pancadas de chuva de final de tarde aquelas típicas chuvas de verão no final do dia e início da noite, não é? Isso aí deve se concentrar, essas chuvas, mais aqui na região leste, sul. No norte do Paraná, se chover, vai ser em áreas bem isoladas. E a partir de amanhã, quarta, quinta, sexta, até o final de semana, início da próxima semana, Roberto, nós vamos ter aquela situação típica de verão, tá certo? Não há previsão aí de passagem de nenhuma frente fria aqui para o estado do Paraná, pelo menos até o início da próxima semana, e com isso nós vamos ter essa situação típica de verão. Sol, calor, aquele tempo abafado na maior parte do dia, e em função do calor, né, sempre chance dessas pancadas de chuva de verão, essas pancadas de chuva que ocorrem no final da tarde e início da noite, que normalmente vem acompanhadas de trovoadas, tá certo? Então a maior parte do dia vai ser de tempo bom, com sol, e no final do dia chance dessas pancadas isoladas. Chove num canto, não chove no outro, ou chove mais num canto e menos no outro, não é? E isso vai até o início da próxima semana. As temperaturas é que sobem muito. Vamos ter uma semana muito quente aqui no Paraná, não só no Paraná, aqui na região centro-sul do Brasil, até o início da próxima semana. As máximas vão passar dos 30 graus aí a partir de amanhã na maior parte do estado. Ali no oeste, algumas áreas devem chegar entre 36, 37, no norte do Paraná também, não é? E aqui no litoral faz também muito calor no decorrer dessa semana. Ok, Roberto?
Ok. Muito calor mesmo, hein, Lanzisca?
Ah, vai fazer bastante. Agora, principalmente ali no oeste, naquela região ali perto do Rio Paraná, né, naquele vale do Rio ali, ali as máximas ali passam de 35, 36 graus facilmente, Roberto.
Pelo menos está chovendo, né?
Ah, não, com certeza. É, para a agricultura, Roberto, é um clima bastante favorável. Apesar que o agricultor não pode reclamar do clima esse ano. Nós estávamos prevendo aí, e ocorreu realmente um fenômeno climático Laninha, mas de fraca intensidade, né? As chuvas até foram irregulares, mas, como é que eu vou dizer assim, não atrapalhou muito a nossa agricultura, até favoreceu bastante, não é? E essa semana aí para a colheita, pessoal que está colhendo principalmente, vai ser um clima aí, acredito que bastante favorável. Tirando essas pancadas de final de tarde, maior parte do dia para atividade no campo vai ser muito bom, Roberto.
Tá ok. O Lazinski, muito obrigado aí pela previsão.
Roberto, um grande abraço a você e uma boa semana a todos.
Tá aí então a previsão do tempo para esta semana. Muito calor e chuvas esparsas em todo o estado. Mês que vem será realizado o 27º Encontro Estadual de Produtores de Cebola em Almirante Tamandaré. As boas práticas agrícolas na cultura da cebola vão estar em discussão durante esse encontro. O pessoal também vai debater as tendências da próxima safra, o manejo de cebolas híbridas e a polinização aberta. Se você é produtor de cebola, não deixe de participar. Vai ser no dia 30 de março, na Igreja São Miguel, em Almirante Tamandaré. Mais informações no escritório da Emater. Vocês sabem que está em discussão aí uma reforma da Previdência, né? Pois é, ninguém sabe ainda direito como é que vai ficar, mas o certo é que o produtor tem que se cercar das suas garantias se quiser pedir aposentadoria no futuro. E uma dessas garantias é ele ter os documentos que comprovem que ele trabalhou a vida toda com a agropecuária. Estou falando da nota do produtor. Todo mundo que produz e vende tem que tirar a nota e guardar esse documento. E nem é tão complicado assim fazer essa nota do produtor. A primeira coisa a fazer é ir até a prefeitura do município e fazer o cadastro do produtor rural para obter sua inscrição estadual. Se o produtor tiver mais de uma propriedade rural, ele vai precisar se cadastrar com o número de inscrições equivalente ao das propriedades. Ou seja, deve ser feita uma inscrição para cada propriedade. Outra coisa, o bloco de notas deve ser mantido com o produtor. Nunca deve ser emprestado ou entregue a outras pessoas. Bom, mais informações sobre como fazer a nota do produtor você pode obter na Emater ou no seu sindicato rural. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, nesta emissora, para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!
O Homem e a Terra, uma realização da Rede AERP de Notícias e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater.